Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 29 de maio. Hoje lá fora, 26 graus centígrados, com alguma chuva. Aos microfones, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, o Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Jaime Faria. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Israel diz que guerra contra o Hamas poderá prolongar-se até ao final do ano. 28 milhões de sul-africanos votam em eleições que põem em perigo a supremacia do ANC. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão da Voz da América é dedicada a Angola. Luanda e Washington formam um comitê conjunto de defesa.
O anúncio foi feito após um encontro no Pentágono entre o ministro da Defesa Nacional de Angola, João Ernesto dos Santos, e o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin.
Há acordo entre sindicatos e o governo angolano para se evitar uma nova greve da função pública.
É um acordo que não satisfaz. Ainda assim, nós tivemos algum resultado, entre elas o compromisso do governo de diminuir o imposto de rendimento de trabalho, o aumento do salário mínimo nacional.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na próxima meia hora aqui na Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Um alto responsável israelita disse esperar que a guerra de Israel contra o Hamas dure até o final do ano. O conselheiro de segurança nacional, Tzazi Anegbi, disse à rádio pública israelita que poderá haver mais 7 meses de combate para consolidar os sucessos alcançados e alcançar a destruição do poder e das capacidades militares do Hamas. Os militares israelitas disseram na quarta-feira que 3 dos seus soldados foram mortos na cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde moradores relataram novos ataques de Israel e o Hamas disse ter disparado rockets contra as forças israelitas. Os Estados Unidos consideraram, entretanto, que o ataque israelita a um campo de refugiados em Rafah, na faixa de Gaza, onde morreram pelo menos 45 pessoas, não viola as chamadas linhas vermelhas da aliança com Israel, referidas anteriormente pelo presidente norte-americano Joe Biden. O porta-voz do Conselho de Segurança, John Kirby, disse que tudo indica que as forças israelitas não estão a avançar para uma grande operação terrestre em centros populacionais no centro de Rafah. Entretanto, a Argélia está a fazer circular uma proposta de resolução do Conselho de Segurança da ONU exigindo um cessar-fogo imediato em Gaza e ordenando também a Israel para suspender imediatamente a sua ofensiva militar na cidade de Rafah, no sul. O projeto de resolução obtido na noite de quarta-feira pela Associated Press também exige que o cessar-fogo seja respeitado por todas as partes e apela à libertação imediata de todos os reféns feitos durante o ataque do Hamas no sul de Israel a 7 de outubro. Os Estados Unidos vetaram anteriormente várias resoluções que exigiam um cessar-fogo em Gaza. Os sul-africanos votaram hoje nas eleições mais competitivas desde o fim do apartheid, com sondagens de opinião a sugerirem que o Congresso Nacional Africano, o ANC, poderá perder a sua maioria parlamentar após 30 anos de governo. Filas formaram-se nas principais cidades de Johannesburg, Cidade do Cabo e Durban, quando a votação começou por volta das 7 horas, com filas também vistas no frio da manhã em distritos da periferia, das cidades e em áreas rurais. Eleitores nas assembleias de voto em todo o país citaram as elevadas taxas de desemprego e criminalidade, os frequentes apagões de energia e a corrupção nas fileiras do ANC como razões pelas quais votariam nos partidos da oposição. Eleitores jovens, que não viveram o apartheid, mostraram-se particularmente desiludidos com o ANC e com as perspectivas económicas do país. O líder do partido pró-empresarial Aliança Democrática, que obteve a segunda maior parcela de votos nas últimas eleições em 2019, instou os eleitores a comparecerem em grande número para trazer mudanças à África do Sul. Outros partidos que esperam diminuir o controle do ANC no poder incluem os Combatentes pela Liberdade Econômica, o EFF, fundado por Julius Malema, um ex-líder da ala jovem do ANC. Em mais notícias, a República Democrática do Congo apresentou hoje um novo governo, pondo fim a mais de 5 meses de impasse após a reeleição do presidente Félix Tshisekedi. O anúncio foi feito menos de 2 semanas depois dos militares do país terem afirmado que tinham frustrado uma tentativa de golpe. As agências de notícias afirmam que a nova administração inclui um novo ministro de defesa, Guy Kambobo Muadimativa. A mudança ocorre no momento de novos combates no leste da República Democrática do Congo, onde o exército congolês tenta recuperar o território tomado por rebeldes M23, apoiados pelo Ruanda. 4 pessoas estão desaparecidas na cidade costeira de Maidia, no leste da Tunísia, e 17 foram resgatadas quando tentavam chegar à Europa de barco. O porta-voz da Guarda Nacional, Hossein Jabali, revelou que um grupo, incluindo 7 estrangeiros, referindo-se aos migrantes da África Subsaariana, partiu na segunda-feira de Sheba, perto de Maidia, mas o seu barco improvisado virou pouco depois. Ele acrescentou que na segunda-feira, 153 migrantes tunisinos, entre eles 3 mulheres e um bebê recém-nascido, foram resgatados ao largo da capital Tunis. A Tunísia e a vizinha Líbia são pontos de partida importantes para milhares de migrantes irregulares que arriscam perigosas viagens marítimas na esperança de chegar à Europa.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E aqui em Washington, o governo dos Estados Unidos anunciou ontem a realização, nos dias 5 e 6 de junho, da primeira reunião de um novo Comitê Conjunto de Cooperação de Defesa Estados Unidos-Angola. João Santa Rita tem os últimos detalhes.
O anúncio foi feito após um encontro no Pentágono entre o ministro da Defesa Nacional de Angola, João Ernesto dos Santos, e o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, em que, segundo um comunicado, foi discutida a crescente relação bilateral de defesa. A nota não revelou as áreas específicas discutidas no encontro, nem quem irá participar na reunião da próxima semana, que se vai realizar aqui no Pentágono. Um comunicado do Departamento de Defesa americano disse que a visita do ministro angolano fortalece o que chamou de o sucesso do memorando de entendimento assinado em 2017, o comunicado conjunto de 2022 e a visita do secretário Austin à Angola em setembro de 2023, fazendo, portanto, referências a diversos encontros a nível de segurança dos dois países. Ao receber ontem o ministro angolano, Lloyd Austin disse estar orgulhoso de tudo aquilo que os dois países fizeram para fortalecer a sua parceria, desde a segurança marítima, à manutenção da paz e à política de defesa e mais. O secretário de Defesa americano acrescentou que as relações entre os militares entre os dois países têm o potencial para crescer e sublinhou a cooperação na área da cibersegurança e a possível participação de Angola no programa de parceria estatal da Guarda Nacional do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Austin acrescentou que os Estados Unidos estão desejosos de trabalhar em conjunto para aproveitar esta oportunidade histórica para promover a paz, segurança e governação responsável baseada nas leis, e concluiu estar, e citamos, ansioso por continuar a cooperação com Angola à medida que Angola reestrutura e moderniza as suas forças armadas. Por seu turno, o ministro angolano disse na mesma ocasião que, citamos, o espaço geopolítico em que Angola está inserido requer atenção especial. Acrescentou que o seu governo está interessado naquilo que chamou de uma agenda de prevenção de conflitos e resolução por meios pacíficos através do diálogo.
Era o João Santa Rita, João, que dentro de 50 minutos estará a transmitir o jogo de basquetebol do Petro de Luanda em Kigali. O governo angolano e as 3 centrais sindicais, Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, Confederação Sindical e a Força Sindical Central Sindical, chegaram a um acordo sobre os principais pontos do caderno reivindicativo entregue ao Executivo há muito tempo. O salário da função pública vai ser ajustado em 35% no próximo ano, mas, segundo o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, para microempresas e startups o salário vai ser fixado em 50 mil kwanzas, cerca de 55 dólares. As empresas que já pagam 70 mil kwanzas terão 12 meses para chegar aos 100 mil kwanzas, 108 dólares. E as que estão abaixo deste nível terão 2 anos para alcançar a meta. O governo aceitou uma reivindicação das centrais sindicais ao integrar um representante deles no Conselho Fiscal do Instituto Nacional da Segurança Social e vai estudar alterações ao imposto sobre o trabalho. Na sequência desse acordo, a greve prevista para começar no dia 3 e com duração de 8 dias foi suspensa. Entretanto, o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, Adriano Manuel, disse há momentos que a negociação possível foi uma negociação possível, mas que os sindicatos não ficaram contentes. Eu falei com ele há alguns instantes.
É um acordo que não satisfaz, de uma forma geral, o movimento sindical angolano. Não satisfaz aquilo que eram as nossas ansiedades, porquanto nós não conseguimos resolver parte daquilo que são os grandes problemas. Ainda assim, nós obtivemos a vantagem, ou melhor, obtivemos algum resultado, entre elas o compromisso do governo de diminuir o IRT, o Imposto de Rendimento de Trabalho, o aumento do salário mínimo nacional e ainda assim o facto de nós participarmos como como elementos do Conselho Fiscal no Conselho do INS. No entanto, ainda assim, nós não estamos satisfeitos.
Quais são os aspectos que ainda vão continuar a lutar? Quais são os aspectos que o deixam insatisfeitos?
A melhoria do salário mínimo nacional. É um facto. É um facto que nós vamos continuar. Um dos nossos grandes objetivos era sermos partícipes no Conselho de Gestão do IRT, ainda que como administrador não executivo. Porque nós achamos que aí é uma das fontes em que se retira muito dinheiro para determinadas individualidades, e daí que eles não estavam interessados na nossa participação. O aumento da pobreza em Angola, com esses salários, não vamos conseguir resolver o problema. O salário mínimo nacional, nós não conseguimos sobreviver com 10 dias. O aumento da malnutrição em Angola, o aumento da prostituição, fruto do aumento do custo de vida, tudo isto nós vamos lutar.
Essas negociações, será que abriram um espaço para um diálogo maior entre o governo e os sindicatos? Há um melhor ambiente ou não? É algo muito circunstancial?
É algo circunstancial. Não há interesse por parte do governo em resolver aquilo que são as grandes inquietações do povo angolano. E a sua falta de interesse reside no facto de, diante da pobreza da população, diante do facto de ter um salário mínimo nacional que não consegue suportar o mês, o governo ter, e mesmo sem ter aumentado os salários, o governo ter aumentado o preço do combustível, o governo ter aumentado o preço dos transportes públicos, é prova mais do que evidente de que não há vontade política por parte do governo em resolver aquilo que são as grandes inquietações da população. A pressão que nós sofremos também jogou um papel importante para que nós flexibilizássemos, porque essa flexibilização tem muito a ver com uma pressão política muito forte que fizeram nas instituições, o uso da comunicação social pública contra os sindicatos, as redes sociais, a uma direção do partido do poder que joga um papel muito importante na utilização das intrigas, fizeram isso para colocar o povo contra o sindicato. Tudo isso jogou um papel importante para que refletíssemos e recuássemos um bocadinho nos nossos posicionamentos para nos prepararmos melhor.
Foi conversa com o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, Adriano Manuel, em torno do acordo conseguido entre as centrais sindicais e o governo ontem, suspendeu assim a greve prevista para começar no dia 3. Há já algum tempo que o Parlamento de Angola não tem em mãos uma proposta de lei sobre o Estatuto das Organizações Não-Governamentais, que visa, segundo o governo, assegurar que as mesmas não sejam usadas para transferência ilegal e lavagem de dinheiro e também para impedir o seu uso por organizações terroristas. A lei prevê a formação de um órgão administrativo tutelado pelo Executivo com a competência de supervisionar e controlar as ações das organizações não-governamentais, que vê isto como um meio do governo poder encerrar quando quiser qualquer organização. O Teodoro Albano diz-nos que, embora a lei não tenha sido ainda aprovada na sua versão final, as dificuldades já começam a surgir.
Organizações não-governamentais, há uns anos que trabalham em matérias de promoção e proteção de direitos humanos em Angola, asseguram que continuam ativas, embora em contexto cada vez mais apertado, na obtenção de financiamentos. Domingos Francisco Fingo, da Associação Mocoxuna de Comunidades, com sede no Lopango, admite que está cada vez mais difícil operar face às limitações, mas que a organização está empenhada a defender comunidades rurais vulneráveis contra a ocupação ilegal de terras e os ganhos hoje são visíveis.
Depois de muito trabalho que nós tivemos aqui na região sul, fundamentalmente a Huila, Namíbia e Quandubango, na verdade, esta tendência da usurpação das terras comunitárias está reduzida. Nós estamos a despertar as populações das comunidades rurais para que saibam como defender os seus direitos.
Para o presidente de direção da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, contam-se pouco mais de 20 organizações que hoje trabalham na temática dos direitos humanos, umas com mais e outras com menos exposição. O líder associativo, baseado em Luanda, considera que o financiamento estrangeiro, que agora em muitos casos é repartido com o governo através de diferentes programas, trouxe outros desafios às organizações. Serra Bango vê na consciência jurídica que o cidadão está a ganhar uma ferramenta positiva para a reivindicação dos seus direitos.
O cidadão também já percebeu essa dinâmica. Individualizar a importância do conhecimento da reivindicação dos seus direitos e vão revisando os direitos.
Na Huila, a Associação Construindo Comunidades e a Ação de Solidariedade e Desenvolvimento atendem para as Comissões de Promoção e Proteção no Comitê Provincial de Direitos Humanos. O chefe de departamento do Comitê Provincial dos Direitos Humanos, afeto ao Ministério da Justiça, Edivaldo Salvador, reconhece o papel destas organizações não-governamentais junto das comunidades.
Muitas vezes podemos não vê-las aqui na URBA, mas estão nos demais municípios, estão ali a trabalhar. Vejo e temos conhecimento de algumas ONGs que estão sempre olhando para a questão das orientações pastorais sobre o tráfico de pessoas, ou sobre o conflito de terras. E acima de tudo resolvem dentro daquilo que são as suas competências alguns problemas que afetam a coletividade, ou seja, o próprio interesse público.
A proposta de lei do Estatuto das Organizações Não-Governamentais sugere a supervisão das suas atividades pelo governo para supostamente garantir que elas não possam ser usadas por organizações terroristas que se passem por entidades legítimas. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Estamos a transmitir a onda média e também ondas curtas. A Voz da América está igualmente na internet em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu tablet, no telefone ou no computador e também seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, ex-Twitter, com a referência voaportugues. Para contactos com a redação central, temos o nosso número do WhatsApp e também para se subscrever ao canal no WhatsApp. É o mais um. 202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E já na quarta-feira iremos falar sobre as eleições na África do Sul que se realizam hoje, na sexta-feira, então aqui no África. Agora já sabe que vamos dar continuidade às eleições. Talvez teremos já resultados parciais ou até projeções ou resultados definitivos dessas eleições. Na passada segunda-feira passaram-se 47 anos desde os trágicos acontecimentos de 27 de maio de 1977, que levaram depois a uma onda de repressão através do país em que morreram e foram presas dezenas de milhares de pessoas. O presidente João Lourenço lançou um processo de reconciliação para todas as vítimas de violência política no país. Formou uma comissão de reconciliação em memória das vítimas de violência política, a CIVICOP, que continua a trabalhar para identificar o local onde foram enterradas conhecidas vítimas e depois identificar também as ossadas. Contudo, tem havido muita controvérsia em redor da comissão, com o principal partido da oposição, a UNITA, a retirar-se alguns meses atrás os seus representantes. Cócomo Cuta diz-nos como está a ser este trabalho.
O Partido UNITA lamenta o facto desta instituição ter se tornado num instrumento de diabolização, tal como nos diz o secretário nacional de comunicação e marketing, Evaldo Evangelista.
A CIVICOP transformou-se num instrumento de propaganda, pelo que, se nós tivermos que olhar o que mudou, o que mudou não mudou para o positivo, mudou para o negativo, porque a CIVICOP hoje é usada como um instrumento de diabolização.
O dirigente político daquele partido diz que perdoar e abraçar são duas palavras esquecidas pela CIVICOP e por isso deve ser revista com urgência e defende a criação de uma comissão da verdade.
Como a CIVICOP tem a missão de perdoar e abraçar, devia fazer o processo verdadeiro de abraçar. E abraçar não é tirar partido, não é que quando se trata de uma vítima ligada ao partido X, a propaganda é uma. Quando se trata de uma vítima ligada ao partido Y, a propaganda é completamente diferente. Então, nada mudou para o positivo. Então, devia ser revista e talvez criar uma comissão da verdade. Como foi a da África do Sul, nós continuamos a propor isto, em que o seu dirigente, o seu coordenador máximo foi o Desmond Tutu, uma figura religiosa, porque é preciso perdoar, e para nós perdoarmos enquanto seres humanos precisamos de alguma direção divina. Por isso nós propomos que fosse revista e sob sua alçada ou coordenação deveria efetivamente estar uma figura religiosa.
Entretanto, a opinião contrária tem o presidente da Fundação 27 de Maio, Silva Mateus, membro da CIVICOP, que defende a continuação do trabalho da comissão até do balanço final.
Dizem que tem que ser uma comissão abrangente com especialistas. Nesta comissão estão 42 pessoas, além do grupo técnico, que são 23 pessoas, todos eles especializados. Agora, que especialistas vão aparecer mais? A fazer o trabalho de localização das valas, dos locais onde estão algumas figuras políticas, tanto de um lado e do outro, exumá-las e fazer o enterro com digno. Depois, o memorial está em construção, faz-se o memorial, conclui-se o memorial, é inaugurado, e depois segue-se a fase do comba. Haverá um comba, uma espécie de término do óbito dessas questões todas. E termina a CIVICOP.
Um vídeo divulgado pelo M27, a Associação Membro 27 de Maio, que junta órfãos das vítimas, acusou de falta de transparência a Comissão de Reconciliação em memória das vítimas de conflitos políticos. Cócomo Cuta, Luanda.
Na página desportiva, só há um lugar onde começar, é no Ruanda, em Kigali, onde hoje, dentro de muito pouco tempo, Petro está em ação contra o Cape Town Tigers, os Tigres da cidade do Cabo, na África do Sul. É a meia-final da Bala Liga África de basquetebol. Petro, recordemos, começou mal esta fase final, perdendo com o Monastir da Tunísia por 70-67, os 3 pontos da vitória do Monastir obtidos sob o apito final. E depois o Petro pregou a mesma receita ao Douane, do Senegal, com vitória obtida por 1 ponto, também praticamente sob o apito final. Foi uma vitória sensacional, pois o Douane esteve a ganhar por 20 pontos e todos davam o Petro como morto. Ressuscitou e ganhou. O que conta, como disse o veterano Carlos Moraes, não é como se começa, é como se acaba. E que final foi aquela, sensacional. E o herói do jogo foi a aquisição Niklas Faust, que marcou os 3 pontos que empatou o jogo e depois fez uma assistência bem boa para dar a vitória. Para o jogo de hoje, um pormenor interessante, Ambos estiveram na Conferência Kalahari de qualificação. O Petro venceu o primeiro desafio por 188. Os sul-africanos bateram depois os angolanos surpreendentemente por 84-78. Em competições anteriores, contudo, o Petro já tinha vencido o Cape Town Tigers por duas vezes. Mas atenção, estes tigres da cidade do Cabo são surpresa deste campeonato. Bateram o anterior campeão, o Al Ahly do Egito, e depois eliminaram o poderoso Fus de Marrocos. Até agora, o Cape Town Tigers marcou uma média de 84 pontos por jogo, mas sofreu também um número alto, 85 pontos por jogo. O Petro tem uma média de marcação de pontos muito baixa, 67 por jogo, mas também sofre poucos pontos, uma média de 68. O Petro é a única equipa que esteve até agora presente em todas as meias-finais das quatro competições do BAL. O Cape Town Tigers está na competição pela terceira vez. É a primeira vez que chega às meias-finais. Voz da América vai fazer a cobertura desta meia-final em direto nos 12.765 e nos 15.580 kHz. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA, onde se continua à espera do segundo finalista. Isto por conta em Dallas, perdeu com o Minnesota por 105-100. Isto significa que nesta final da Conferência Oeste, o Dallas continua a comandar e com possibilidades enormes de chegar à final. Comanda por 3-1. O próximo jogo é amanhã e, portanto, Dallas a um jogo para se qualificar. Minnesota tem tarefa muito difícil. Tem que ganhar 3 jogos seguidos para vencer a Conferência Oeste e qualificar-se para a final. Boston Celtics já está lá, mas vai ter que esperar para saber quem é o seu adversário. Ténis, campeonato aberto de França, Roland Garros. O atual detentor do título, sérvio Novan Djokovic, ontem bateu o francês Pierre-Hugues Herbert, 3-0, parciais de 6-4, 7-6, 6-4. Au revoir, Pierre-Hugues. Fica para a próxima. Nos femininos, a bielorrussa Victoria Azarenka não teve azar nenhum. Despachou facilmente a Nada Podoroska, da Argentina. 6-1, 6-0. Hasta la vista, Nádia.
E daqui a pouco estará aqui então João Sandarrita, nas frequências que ele indicou, dentro de 33 minutos, com o jogo que vamos seguir, Petro de Luanda, aposta tudo em ir à final hoje, quando enfrentar os Cape Town Tigers. No entanto, o primeiro finalista já é conhecido, acabou ao menos o jogo, Al Ahly da Líbia ganhou os River Hoopers da Nigéria. Em Cabo Verde, o relatório sobre as estatísticas de governação, paz e segurança revelou que apenas 14,2% dos cabo-verdianos acreditam que os políticos respondem às suas necessidades. Apesar de algum descrédito nos políticos, os eleitores acreditam na democracia e na transparência das eleições. Eugênio Teixeira.
O sociólogo e investigador Red Lima afirma que o problema é visto no prisma relacionado com a forma como a política é feita no arquipélago e não com a democracia e eleições, avaliadas pelo povo como algo positivo.
Nós temos uma sociedade em que os políticos estão ao serviço dos partidos. Nós temos uma ditadura partidária em Cabo Verde. Se repararmos nos dados, por exemplo, da Afrosondagem e noutros dados que existem, vai reparar é que acreditam menos, principalmente, nos deputados. De facto, os deputados, em teoria, são eleitos para responder às necessidades dos cidadãos que os colocam lá, mas, na prática, estão para lá para defender o seu lugar e o partido. No fundo, é isso que nós vemos, e as pessoas leem isso assim.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Esta reportagem será passada na íntegra dentro de alguns minutos. Já está aqui o Amancio Miguel, que vai dirigir os próximos 30 minutos. Vamos também até Moçambique e Guiné-Bissau.
13:30, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Na sonoplastia está conosco Justin Twaits, a realização é de Jaime Faria, eu sou o homem de Miguel. O Álvaro Lugero Andrade vai apresentar as notícias. Para já, boa escuta. Nas notícias, entre outros pontos, Israel diz que guerra contra o Hamas poderá prolongar-se até o final do ano e milhões de sul-africanos votam em eleições que põem em perigo a supremacia do Congresso Nacional Africano, o ANC. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América presente através do seu próprio retransmissor. Também transmitimos em www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A referência é VOA Português. O nosso canal no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Quando são 13:31 aqui em Washington, o noticiário do mundo com o João Santa Rita, ou melhor, com o Álvaro Lugero Andrade.
O João Sandarrita prepara-se neste momento para o relato do jogo de basquetebol entre Petro de Luanda e os Cape Town Tigers dentro de 30 minutos. Nas notícias, um alto responsável israelita diz esperar que a guerra contra o Hamas dure até o final do ano. O conselheiro de segurança nacional Tzaki Hanebi disse à rádio pública israelita que poderá haver mais 7 meses de combate para consolidar os chamados sucessos alcançados e assim destruir as capacidades militares do Hamas. Os militares israelitas disseram hoje que 3 soldados foram mortos na cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde moradores relataram novos ataques de Tel Aviv. Os Estados Unidos consideram, entretanto, que o ataque israelita a um campo de refugiados em Rafah, onde morreram pelo menos 45 civis, não viola as chamadas linhas vermelhas da aliança com Israel, referidas anteriormente pelo presidente Joe Biden. O porta-voz daquele órgão, John Kirby, disse que tudo indica que as forças israelitas não estão a avançar para uma grande operação terrestre em centros populacionais em Rafah. Entretanto, a Argélia está a fazer circular uma proposta de resolução do Conselho de Segurança da ONU para exigir um cessar-fogo imediato em Gaza, ordenando também a Israel que suspenda imediatamente a sua ofensiva militar na cidade de Rafah. O projeto de resolução obtido na noite de ontem pela AP também exige que o cessar-fogo seja respeitado por todas as partes e apela à libertação imediata de todos os reféns feitos pelo Hamas no ataque de 7 de outubro. Os sul-africanos votam hoje nas eleições mais competitivas desde o fim do apartheid, com sondagens de opinião a sugerirem que o Congresso Nacional Africano, no poder desde então, poderá perder a sua maioria parlamentar. Filas formaram-se nas primeiras cidades de Joanesburgo, cidade do Cabo, Durban, quando a votação começou por volta das 7 horas locais. Filas também foram vistas no fim da manhã em distritos da periferia das cidades em áreas rurais. Eleitores das assembleias de voto em todo o país citaram as elevadas taxas de desemprego e criminalidade, os frequentes apagões de energia e a corrupção nas fileiras do ANC, como razões pelas quais podem votar nos partidos da oposição. Eleitores jovens que não viveram o apartheid mostram-se particularmente desiludidos com o ANC e com as perspectivas económicas do país. John Stevenson, líder do partido pró-empresarial Aliança Democrática, que obteve a segunda maior parcela dos votos em 2019, instou os eleitores a comparecerem em grande número. Outros partidos de oposição, que esperam diminuir o controlo do partido governamental, entre eles estão os Combatentes pela Liberdade Económica, fundado por Julius Malema, um ex-líder da ala jovem do ANC. A República Democrática do Congo apresentou hoje um novo governo, pondo fim a mais de 5 meses de impasse após a reeleição do presidente Félix Tshisekedi. O anúncio foi feito menos de 2 semanas depois dos militares terem afirmado que tinham frustrado uma tentativa de golpe. A agência de notícias francesa afirma que a nova administração inclui um novo ministro da Defesa, Guy Kankombo Moudian Vita. Na Tunísia, 4 pessoas estão desaparecidas na cidade costeira de Madia e 17 foram resgatadas quando tentavam chegar à Europa de barco. O porta-voz da Guarda Nacional, Hussein Jebali, revelou que um grupo incluindo 7 estrangeiros, referindo-se aos migrantes da África subsaariana, partiu na segunda-feira de Cheba, perto de Madia, mas o barco improvisado virou pouco depois. Ele acrescentou também que, na segunda-feira, 157 migrantes tunisinos, entre eles 3 mulheres e um bebê recém-nascido, foram resgatados ao largo da capital, Tunis. O número de violações graves dos direitos humanos contra crianças nos países do Sahel Central, Burkina Faso, Mali e Níger, aumentou mais de 70% no último trimestre de 2023, alertou hoje o Fundo das Nações Unidas para a Infância num relatório.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. O Álvaro que voltará à emissão para falar da Guiné-Bissau. Mas para já, vamos a Cabo Verde. Inquérito revela pouca crença nos políticos. Um novo relatório sobre a governação, paz e segurança do Instituto Nacional de Estatísticas revela que apenas 14,2% dos inquiridos acreditam que os políticos respondem às suas necessidades. Analistas dizem que o resultado do estudo revela descontentamento em relação à forma como a política é feita. A partir da cidade da Praia, o Eugênio Teixeira tem os detalhes.
O sociólogo e investigador Redi Lima afirma que o problema é visto no prisma relacionado com a forma como a política é feita no arquipélago e não com a democracia e eleições, avaliadas pelo povo como algo positivo.
Nós temos uma sociedade em que os políticos estão ao serviço dos partidos. Nós temos uma ditadura partidária em Cabo Verde. Se reparar nos dados, por exemplo, da Afrosondagem e noutros dados que existem, vai reparar é que acreditam menos, principalmente, nos deputados. De facto, os deputados, em teoria, são eleitos para responder às necessidades dos cidadãos que os colocam lá, mas, na prática, estão para lá para defender o seu lugar e o partido. No fundo, é isso que nós vemos. E as pessoas leem isso assim.
O sociólogo diz que, dos trabalhos que tem feito nas comunidades, fica claramente demonstrado a necessidade de se incrementar uma democracia participativa, dando mais espaços à sociedade civil, neste caso a possibilidade da apresentação de listas uninominais nas eleições legislativas, e não ficar atrelado apenas aos partidos políticos.
Há muita gente que não vota pura e simplesmente porque não aceita a pessoa que o partido coloca para ele votar e não se sente representado. Não é à toa que os dados nos mostram, não esse especificamente, mas os outros dados que existem nos mostram, que a maioria dos cabos não se sentem representados. Não se sentem representados porquê? Porque eles não escolheram, de facto, os seus representantes. Não é? Porque há toda uma lógica partidária aqui, há toda uma lógica clientelista aqui.
Por sua vez, o antigo ministro da Saúde, Manuel Faustino, considera que se deve interpretar a leitura de algum descrédito da boa franja da população nos políticos, com a necessidade de os mesmos se empenharem mais e terem atenção à preocupação das populações em primeiro plano.
Eu acredito que a esmagadora maioria dos que dizem que os políticos não fazem nada, no fundo o que querem dizer, se supõe, é que deveriam fazer muito mais. É um dado negativo, mas que não deve ser visto numa expectativa absoluta. Sendo que, muito provavelmente, apesar de tudo, uma parte desses 14% pensa que há políticos que só veem a sua intervenção política como um meio de resolver problemas pessoais. E isso deve levar os políticos a refletir.
No que se refere à apreciação da corrupção, o antigo chefe da Casa Civil da Presidência da República adianta.
Um aspecto que pode favorecer essa percepção de que eventualmente há um importante índice de corrupção entre os políticos, eu acho que isso tem muito a ver com os políticos, porque volta e meia, o que é que nós estamos vendo é que se acusam exatamente disso, direto ou indiretamente. O debate muitas vezes se centra nisso, particularmente quando se vizinham os períodos eleitorais.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. São 13 horas e 40 minutos aqui em Washington, de Cabo Verde, a Moçambique. O presidente deste país, Filipe Nyusi, disse hoje que dezenas de terroristas foram abatidos em confrontos com as forças governamentais que se registram desde a madrugada em Mocimbo da Praia, isto na província de Cabo Delgado. News fez a afirmação durante a inauguração da estação de tratamento de águas residuais de Maputo.
Os terroristas foram evaporados, dezenas e dezenas ficaram em terra, incluindo capturado muito equipamento deles. Então, para evitar especulações que muitas das vezes procuram saber, eu estou a dizer diretamente que a operação continua e na voz pelo qual me comunicaram fica claro, de maneira como os jovens estão a falar, que estão motivados para continuar e em perseguição dessas pessoas, estão em debandada. Esses dezenas são postos fora de combate, são o que vimos, o que foi contabilizado, mas depois estão em fuga numa marcha lenta.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse também que antes dos combatentes em Mocimbo da Praia já se tinha verificado confrontos entre segunda e terça-feira no distrito de Nangade, entre a força local, uma milícia formada por veteranos da Luta de Libertação Nacional e os rebeldes, ainda, tal como disse, segundo Filipe Nyusi.
Isso começou ontem, antes de ontem, na zona de Nangade, mas ali as forças locais, aqueles formados por combatentes, veteranos, aqueles veteranos que decidem fazer, defender a pátria, não murmurar, juntamente com os seus alguns descendentes, entraram em contato e puseram fora de combate muitos, alguns terroristas.
Filipe Nyusi, presidente de Moçambique. Desde fevereiro deste ano, apesar do chefe de Estado ter afirmado na terça-feira que não existe qualquer base dos insurgentes em Cabo Delgado e que as pessoas estão a regressar às suas áreas de residência, tem havido, no entanto, um aumento de ataques que provocaram até agora, segundo agências internacionais e o governo moçambicano, mais de 150 mil deslocados. Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques de grupos insurgentes ligados ao Estado Islâmico, que resultaram em cerca de 4 mil mortes e quase 1 milhão de pessoas que tiveram que abandonar os seus locais habituais de residência, além de inúmeras infraestruturas destruídas. De Moçambique para a Guiné, o coordenador da Frente Popular, Armando Lona, que esteve detido durante 10 dias depois de liderar uma marcha pacífica em Bissau, revela que os ativistas presos foram submetidos a sessões de tortura por agentes, diz ele, bem identificados e filmados com o propósito de apresentar alguém ou grupo de pessoas. Novamente, Álvaro Lugero de Andrade.
Mas Miguel, na verdade, o coordenador da Frente Popular, uma organização que reúne muitas associações da sociedade civil guineense, foi dos últimos detidos no dia 18 de maio a serem colocados em liberdade. No dia 18, 93 ativistas foram presos, 84 foram libertados no dia seguinte, depois da intervenção da Liga Guineense dos Direitos Humanos, junto, nomeadamente, do presidente da República, Omar Sissoko Embalo. No entanto, Armando Lona e mais 8 estiveram presos até segunda-feira. Quase todos foram colocados sob o termo de identidade e residência porque irão responder em juízo. Ontem, na Casa dos Direitos, Armando Lona descreveu as cenas de violência por parte da polícia.
Não resistam com muita pena, muita tristeza, brutalidade policial com uma manifestação.
Ele falou em crioulo, houve muita violência durante a manifestação e também depois. Os atos de espancamentos foram filmados e várias testemunhas convergiram nesse sentido. E percebemos que esse ato foi cometido por um grupo bem identificado, porque nem todo o Ministério do Interior estava ao corrente disso. Aconteceu nas instalações daquela instituição estatal, mas ao serviço de um grupo ou de alguém, através de um grupo e uma ordem superior que é contrária à lei, estava a citar Armando Lona. Aquele ativista e advogado acrescentou que a responsabilidade desses atos deve ser apurada aos titulares do Ministério do Interior e também de todos quantos participaram nos mesmos, que ele considera inaceitáveis e horríveis. O coordenador da Frente Popular reiterou que a Constituição guineense dá aos cidadãos a liberdade de se manifestarem quando bem entenderem e lamentou que 50 anos depois da luta pela libertação nacional, os filhos da Guiné-Bissau, estou a citar, continuam a ser colocados numa prisão desumana e torturados de forma brutal a serviço de uma pessoa, alegando sempre ordem superior, concluiu Armando Lona, coordenador da Frente Popular. Ele disse que a organização e outros elementos da sociedade civil e outras associações da sociedade civil irão continuar a luta para resgatar a República. Desde o dia 18, a Voz da América tem contactado o secretário de Estado da Ordem Pública e o Ministério do Interior da Ordem Pública para obter alguma reação ante as acusações dos ativistas, em particular também do coordenador da Frente Popular, Armando Lona, mas até agora não obtivemos qualquer resposta.
Obrigado, Álvaro Luger Andrade, da Guiné para Angola. Há algum tempo, tal como o repórter Teodoro Albano, o Parlamento deste país tem em mãos uma proposta de lei sobre o Estatuto das Organizações Não-Governamentais, que visa, segundo o Governo, assegurar que as mesmas não sejam usadas para transferência ilegal e lavagem de dinheiro e também para impedir o seu uso por organizações terroristas. A lei prevê a formação de um órgão administrativo tutelado pelo Executivo angolano com a competência de supervisionar e controlar as ações das organizações não-governamentais. Estas julgam que isso pode ser um meio do governo poder encerrar quando quiser qualquer organização. Teodoro Urbano diz-nos na reportagem que, embora a lei não tenha ainda sido aprovada na sua versão final, as dificuldades já começaram a surgir.
Organizações não-governamentais, angolanas que trabalham em matérias de promoção e proteção de direitos humanos em Angola, asseguram que continuam ativas, embora em contexto cada vez mais apertado, na obtenção de financiamentos. Domingos Francisco Fingo, da Associação Mocoxuna de Comunidades, com sede no Lupango, admite que está cada vez mais difícil operar face às limitações, mas que a organização está empenhada a defender comunidades rurais vulneráveis contra a ocupação ilegal de terras e os ganhos hoje são visíveis.
Depois de muito trabalho que nós tivemos aqui na região sul, fundamentalmente a Huila, Namibe e Quandicubango, na verdade, esta tendência da usurpação das terras comunitárias está reduzida. Nós estamos a despertar as populações das comunidades rurais para que saibam como defender os seus direitos.
Para o presidente de direção da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, contam-se pouco mais de 20 organizações que hoje trabalham na temática dos direitos humanos, umas com mais e outras com menos exposição. O líder associativo, baseado em Luanda, considera que o financiamento estrangeiro, que agora em muitos casos é repartido com o governo através de diferentes programas, trouxe outros desafios às organizações. Serra Bango vê na consciência jurídica que o cidadão está a ganhar uma ferramenta positiva para a reivindicação dos seus direitos.
O cidadão também já será assinado em televisão e televisão a importância do conhecimento da reivindicação dos seus direitos e vão reivindicar os direitos.
Na Huila, a Associação Construção de Comunidades e a Ação de Solidariedade e Desenvolvimento atendem para as Comissões de Promoção e Proteção no Comitê Provincial de Direitos Humanos. O chefe do Departamento do Comitê Provincial dos Direitos Humanos, afeta ao Ministério da Justiça, Edivaldo Salvador, reconhece o papel destas organizações não-governamentais junto das comunidades.
Muitas das vezes podemos não vê-las aqui na URBO, mas estão nos demais municípios, estão ali
a trabalhar.
Vejo e temos conhecimento de algumas vezes que estão sempre olhando para a questão das orientações pastorais sobre o tráfico de pessoas, sobre o conflito de terras. E acima de tudo a resolver dentro daquilo que são as suas competências alguns problemas que afetam a coletividade, ou seja, o próprio interesse público.
A proposta de lei do Estatuto das Organizações Não-Governamentais sugere a supervisão das suas atividades pelo governo para supostamente garantir que elas não possam ser usadas por organizações terroristas que se passem por entidades legítimas. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A região africana do Sahel tornou-se o novo epicentro do terrorismo global, levando as nações do mundo inteiro a intensificar os esforços para combater a violência através do treino militar, como os exercícios Flintlock, 2024 no Ghana e na Costa de Marfim, mas analistas afirmam que solucionar os problemas económicos na região seria mais eficaz. Luís Costa Ribas.
No Aeroporto Internacional de Tamala, no Ghana, os soldados participam numa simulação de tiroteio. O exercício faz parte da parceria de segurança Estados Unidos-África, com o objetivo de reforçar a capacidade de combate ao terrorismo. O Major-General Todd Osmond é o comandante americano desta operação.
O objetivo mais importante destes exercícios é desenvolver a capacidade e a competência dos nossos parceiros. Centramo-nos em coisas como definir o teatro de operações, desenvolver a interoperabilidade e ajudar os nossos parceiros a desenvolver capacidades para atingir os seus objetivos de segurança em África.
Organizado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Flintalk 2024 concentra no Ghana e Costa do Marfim milhares de participantes de 30 países africanos, europeus e asiáticos. Durante duas semanas, participam em simulações de combate e partilham informações sobre a luta contra o terrorismo. Os vizinhos do Sahel, como o Ghana, não têm terrorismo, mas utilizam estes exercícios como prevenção. Nana Abena Darko Adapa é major do exército do Ghana.
Estamos a observar estes elementos terroristas armados. As suas atividades estão a progredir e temos de encontrar formas de os contrariar.
Analistas de segurança argumentam, todavia, que as respostas militares ao terrorismo no Sahel falharam. Apesar do envio de dezenas de milhares de soldados para a região, como durante a Operação Barkhane da França e o MINUSMA das Nações Unidas e a Força Conjunta do G5 Sahel, o terrorismo registrou um aumento significativo. De acordo com o Índice Global de Terrorismo 2024, publicado pelo Instituto para a Economia e a Paz, a África Subsaariana é agora o novo epicentro global do terrorismo. Ali ocorreram mais de 50% das mortes causadas por terroristas em 2023. Mutaru Mumuni Mukhtar, diretor executivo do Centro de Contra-Extremismo da África Ocidental, critica a abordagem militarista.
A abordagem militar causou muitas queixas da população. Ignorou a realidade das vulnerabilidades ou as causas do extremismo violento. As questões da segurança humana, as questões de criação de emprego, a abordagem das vulnerabilidades e a marginalização dos jovens.
Mukhtar diz que, sem segurança económica, os jovens tornam-se vulneráveis e são facilmente radicalizados por grupos extremistas.
O jovem comum acredita que os acordos do FMI com países africanos são baseados em premissas que os impedem de estimular o crescimento económico, que podia ajudar o Estado a recrutar ou criar empregos para os jovens. E, por isso, culpam o Ocidente.
Este sentimento reflete-se nos crescentes apelos para que as nações africanas cortem relações com parceiros estrangeiros. As relações tensas entre os Estados Unidos e o Nigéria e o Chad são exemplos disso, com os americanos a dizerem, em abril, que iam retirar as suas tropas de ambos os países, potencialmente prejudicando os esforços antiterrorismo no Sahel. Os Estados Unidos dizem que estão empenhados em restaurar as suas relações com base em valores partilhados. Virginia Palmer é embaixadora americana no Ghana.
Os Estados Unidos ainda estão a ver como serão abordadas as relações de segurança com o Níger, por exemplo. E todos nós, incluindo o Ghana e outros países da CDAO, estamos preocupados com o retrocesso democrático.
De acordo com os especialistas, a menos que se resolvam os problemas económicos e as tensões políticas, o combate ao terrorismo continuará a ser muito baseado na abordagem militar.
Em dia de eleições na África do Sul, vamos aqui trazer o perfil e a visão de um jovem que quer seguir o trilho da política, o jovem sul-africano Irfan Mangera, que quer também o bem da política para o seu país. Paula Alves Silva.
Mangera, de 27 anos, ainda não era nascido quando a África do Sul realizou as suas primeiras eleições democráticas pós-apartheid, faz este ano 30 anos. Ele acredita que a geração mais jovem precisa de participar no processo político e de se candidatar a um cargo para que possa criar uma mudança no seu país.
Muitos jovens estão desiludidos e sentem que o sistema não está a seu favor. E com razão, porque vemos um parlamento cheio de pessoas idosas. Não se vê uma verdadeira representação da juventude na liderança. Por isso sentimos que não temos lugar, por isso é muito difícil.
Mangeira começou a sua carreira como jovem ativista e organizador comunitário. Ajudou a formar a Coligação Nacional da Juventude, um grupo de jovens ativistas que se concentrou nas alterações climáticas, no antirracismo, na prestação de serviços e iniciativas de construção da democracia. Mangeira entrou recentemente na política ao cofundar um novo partido político chamado Rise Mzansi. Trata-se de um partido que incentiva a cidadania ativa e que promoveu jovens para os seus cargos de liderança. De acordo com uma pesquisa efetuada pelo Grupo de Monitorização Parlamentar, as pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 34 anos constituem mais de 63% da população da África do Sul, mas ocupam apenas 9% dos assentos parlamentares. A idade média dos deputados que atualmente ocupam assentos parlamentares é de 59 anos. Há um apelo crescente para uma maior representação dos jovens na política sul-africana antes das eleições gerais de 29 de maio.
Esta jornada que tenho feito mostrou-me que o sistema tem de mudar para criar mais representação. Uma representação genuína, não apenas uma abordagem simbólica para lidar com este problema. Além disso, a barreira é que os jovens precisam de se levar a sério. Quando o fizermos, descobrirmos que nos podemos apoiar uns aos outros, podemos construir poder suficiente para eleger alguns de nós para posições de liderança.
Os meios de comunicação social estatais sul-africanos, citando um funcionário da Comissão Eleitoral Independente, referem que 42% dos eleitores com direito a voto nas próximas eleições têm idades compreendidas entre os 18 e os 39 anos, o que representa um bloco eleitoral significativo, que poderá aumentar as hipóteses dos jovens aspirantes políticos. Apesar de 30 anos de democracia, os jovens sul-africanos estão descontentes com o aumento da taxa de desemprego juvenil no país. De acordo com os registros do próprio governo, a taxa de desemprego era de 32% no quarto trimestre de 2023. Durante esse período, o desemprego dos jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 34 anos aumentou para 44%.
Não temos visto os problemas dos jovens serem levados a sério no que se refere à droga, ao fato de não haver apoio para as atividades recreativas, desportivas, artísticas e culturais. Vemos a falta de apreço e de apoio aos jovens que dizem à sociedade e aos líderes que estamos a ficar cada vez mais desesperados, que a nossa educação e as oportunidades para nos aperfeiçoarmos não existem.
Embora a Comissão Eleitoral, que supervisiona as eleições, tenha iniciado uma campanha para que mais jovens se registrem para votar, números recentes indicam que quase 14 milhões de pessoas continuam sem registro, a maior das quais são jovens. Jovens políticos como Mangeira acreditam que a juventude precisa de impulsionar a mudança no sistema político da África do Sul.
Temos de nos certificar de que disputamos a arena da política. Não podemos gritar de fora para dentro. Temos de ser nós a liderar a mudança cá dentro. Há demasiado tempo que andamos a gritar de fora para dentro, esperando que os outros políticos mudem. O que precisamos agora é de mais de nós cá dentro a travar essa luta, para que possamos também inspirar a nossa geração para uma nova missão que construa um país seguro, igualitário, unido e próspero.
Obrigado a Paula Alves Silva por esta peça, falando de um jovem político sul-africano. Hoje é dia de eleições naquele país da África Austral. 13:58, recordar neste momento os principais títulos das notícias. Israel diz que a guerra contra o Hamas poderá prolongar-se até o final do ano e milhões de sul-africanos votam em eleições que põem em perigo a supremacia do Congresso Nacional Africano, o partido no poder naquele país. Estiveram na sua companhia o Jaime Faria na realização, o Justin Tweitz na sonoplastia, eu sou o Amans Miguel, continuação de uma ótima escuta, a restante programação da Voz da América.
Esta...
Olá, ouvintes, esta é a Voz da América numa emissão especial. Vamos fazer a cobertura do jogo das meias finais entre o Petra Athletic e os Tigres da cidade do Cabo, Cape Town Tigers. Portanto, isto é um jogo da meia final. Na outra meia final, dois, o Al Ahly da Líbia qualificou-se para a final, ganhando, portanto, o seu jogo de hoje. Para nos fazer companhia no relato deste jogo do Petro com o Cape Town Tigers, vamos ter, como é costume, o sempre presente Joaquim Clemente, com a sua sabedoria sobre o basquete, e vamos esperar entrar em ligação com ele dentro em breve. Já o tivemos em linha, agora acabámos de perder, acontece. Portanto, o Cape Town Tigers é uma equipa que conhece bem o Petro de Luanda. Aliás, portanto, para as qualificações para esta fase final, as duas equipas estavam na Conferência Kalahari e durante os jogos de qualificação aconteceu uma coisa interessante. O Petro de Luanda venceu o primeiro desafio por 188 e depois perdeu por 84-78. Portanto, qualificaram-se as duas equipas e, portanto, estão agora a encontrar-se de novo. Mas há que dizer que ao longo do historial do Baal, as duas equipas já se tinham também defrontado outras duas vezes. Portanto, no cómputo geral, o Petro Athletic tem 3 vitórias sobre o Cape Town Tigers ao longo destas competições. O Petro Athletic está a fazer a sua 4ª comparência nas meias finais, portanto é um veterano disto. O Cape Town Tigers nunca tinha chegado a este nível da competição. Joaquim Clemente, estás em linha?
Boa noite, João. Boa noite, Jaime. Boa noite, audiência da Voz da América. Cá estamos para as emoções da BAL e esta meia final que vai acontecer dentro de instantes no BK Arena em Kigali.
É verdade. Olha, e Joaquim, falaste de emoção. Não pode ter havido mais emoção que no último jogo dos quartos de final, quando o Petro eliminou de forma sensacional o Doan por 1 ponto de diferença, 66-65, e caramba, esteve a perder por 20 pontos, e nós os dois, já tínhamos considerado que o Petro tinha dito adeus à vida, mas olha, houve surpresa. Joaquim.
Pois é, João, e eu retiro, faltavam 7 minutos e 32 segundos para terminar o jogo. O Petro perdia por 42-62.
Foi sensacional, 7 minutos, uma reviravolta completa. Olha, já tenho aqui o alinhamento: Gerson Domingos, Yannick, Lukeni Gonçalves, Abubakar Gaku e fugiu-me o último, não vi. De qualquer maneira,
é o Glofato Puyamba. É isso mesmo.
É o... Pronto, alguma surpresa aí? Não.
Não, é o 5 que começou os jogos anteriores. Não o primeiro, porque na primeira partida, frente ao Monastir, entrou o Clésio Castro. Neste momento está o Yannick Moreira e não o Clésio Castro.
Muito bem. Olha, esta equipa do Cape Town Tigers, portanto, vamos lá dizer, não é aquela equipa que o Petro conhece de competições anteriores. Estiveram com eles na Conferência Kalahari. Eu não sei se a equipa sofreu alguma modificação desde a Conferência Kalahari para agora.
Sim, sofreu. Por exemplo, o Cartier do Cato Diarra não esteve na Conferência Kalahari, tal como o Die Abukudeng. Dois jogadores que vieram reforçar a formação do Cape Town Tigers, e acrescento também o Abdoulaye Ndoye, também não esteve na conferência disputada em Joanesburgo. Portanto, uma equipa do Cape Town Tigers completamente remodelada, depois de ter estado numa conferência com equipas completamente acima do plantel dos sul-africanos, refiro-me ao Petro e o Fulham, e não podemos esquecer da formação burundesa do Dynamos, que se não fosse o tal problema que não interessa aqui referenciar, provavelmente o Cape Town Tigers não estaria nesta fase da competição. Teve que se reforçar para fazer um brilharete, e já o fez, estando na meia-final, é obra para a equipa sul-africana.
Pois é, verdade. Portanto, a equipa do Cape Town Tigers Eliminou o Fus de Marrocos, não foi? E bateu também,
uhum.
E bateu também o Al-Ahly, não foi?
Sim, sim. Bateu o Al-Ahly. O Al-Ahly do Cairo, Egito, o detentor do troféu até então. E é uma equipa que promete, João. Quem vence o atual campeão, quem derrota o Fus Rabat, que foi a primeira colocada da Conferência Calar, tem meio caminho andado para estar na final e eventualmente também sonhar com o troféu.
Portanto, este vai ser um jogo difícil. Olha só agora aqui mais um dado que eu achei interessante, porque o jogo está a começar. Não sei se tu já estás aí a ver as imagens. Já estás a ver as imagens, é?
Sim. Sim. Tem as imagens, tem as imagens.
Muito bem. Olha, era só um ponto curioso, é que eu estava a ver aqui que o Cape Town Tigers, nesta fase final, marcou uma média de 84 pontos por jogo, mas sofreu também um número alto, 85 pontos por jogo. E o Petra é o contrário. Tem uma marcação muito baixa, uma média de 67 pontos, mas também sofre muito menos, 68. O que é que tu achas? Isto tem algum significado?
Não, tem muito significado. Uma equipa que tem boa defesa, mas o ataque não é tão certeiro assim, né? O Petro Luanda encontrou adversários mais difíceis, daí o Petro não ter passado os 70 pontos, né? Chegou a sua pontuação máxima foi 67, quando perdeu frente ao Manassir por 3.70-67, João.
Muito bem, olha...
E já começou o jogo.
Pronto, eu vou-te passar o microfone.
Pois é, vamos então para os cinco iniciais das duas equipas. O Petro está com Jackson Domingos, Yannick Moreira, Luqueno Gonçalves, Bugako e Glofat Buyamba. A equipa sul-africana com Dieng, Cartier Diarra, Gonçalves, Sibayone, Sanquelo, Sel e Abdoulaye Ndoye, com 9 minutos e 20 segundos. Ainda ninguém marcou lá esta partida. É a última vaga para a final. Já lá está o Al-Ahly Benghazi, que conseguiu um bom triunfo esta tarde frente ao River Alpers por 83-89, e vamos então às emoções neste momento com o passo para a equipa do Petro Luanda. Lá está Gerson Domingos, o passo seria para Yannick Freira, desarma de Sincalelo, deixa a bola para Courtier, o passo a nível do ar e não consegue captar a bola a nível do ar, é obrigado a jogar um contra um sobre o adversário. Lá está o jogador Diarra da equipa sul-africana, vai para o triplo, bateu o ar, não entra, capturou a bola no 15º andar, o Yannick Moreira deixa a bola subida com o Luqueno Gonçalves. Essa partida jogada com Gerson Domingos, está sobre a esquerda, abaixo, é obrigado a fazer um passo, é obrigado a passar a fazer um passo para Gacô, este para o Luqueno, lá está Yannick Moreira, o Petro a circular a bola de forma rápida, Luqueno para o Yannick Moreira, bom jogo de pernas de Yannick Moreira, arrancar aplausos do técnico Sérgio Moreno, os primeiros pontos da partida para a formação petrolífera. Lá está a formação sul-africana com Sele, Sela, Cibola, Mancela, camisola número 7, deixa a bola para a esquerda, para o Diarra. Diarra tem a marcação de Yannick Moreira. Yannick Moreira. Yannick Moreira a permitir com que o adversário converta. Foi o número 45 da equipa do Cape Town Tigers, o Abdoulaye Ndoye. O senegalês a marcar para a equipa do Cape Town Tigers. O Petro Luanda tenta reagir, não consegue os pontos. Transição rápida da formação sul-africana, que joga de preto, a bola é para a direita, para Diarra, vai para o triplo e converte. Converte a formação sul-africana, 2 para o Petro de Luanda, 5 para o Cape Town Tigers. 7 minutos e 41 segundos para terminar este quarto inicial. Mais um lançamento, Petro não consegue os pontos, perdendo o Glofato Buyamba. Lá está Yannick Moreira, tem 11 segundos para atacar o sexto, está desenquadrado, joga de costas com o sexto, Yannick, uma rotação, o lançamento é na 10 e marca, esplêndido Yannick Moreira a marcar os primeiros 4 pontos do Petro Luanda, a 7 minutos do final, 5 Cape Town Tigers à África do Sul, 4 para o Petro Luanda. Estamos a rever aí, Yannick tem razão, houve de facto um contacto faltoso do jogador sul-africano, apesar da sua pouca complexão física. Yannick Moreira aguentou a pressão e este jogador sul-africano, o camisola 23, é bom de bola, marca mais 2 pontos. O Sankelo Sel é mesmo sul-africano a marcar mais os pontos para a equipa do Cape Town Tigers, que vence por 7-4. Petro tenta reagir com Glofato Buyamba, está sobre a esquerda, puxa a zona central por Gerson para o Gakô, Gakô na posição de penetrou, vai lançar, a bola bateu no ar, não entra, emenda muito menos de Yannick Moreira, ganha a formação sul-africana com Sekele, puxa a bola para o Sela, Sela vai para o lançamento, não, prefere soltar a bola para a zona central, para Abdoulaye, foi o último a reagir, o 45, tenta o lançamento, o jogador lançou, mas a bola não cai, e houve um empurrão sobre o jogador do Petro Luanda. O que é que diz o árbitro? Parecendo ter havido falta do jogador sul-africano. 6 minutos e 31 segundos para terminar. Nguanya Lungisi é o técnico do Capitão Tigers. 6 minutos do final deste primeiro quarto. Petro procura de mais uma presença na final. Já lá esteve em 2022, quando perdeu contra a formação do Marassir. Olha o Nsele, vai fazer uma circulação já para o triplo. A bola não toca no ar. Airball e vai para além da linha do fundo. Reposição para o Petro do Luanda. O Petro do Luanda, que hoje mesmo conquistou o Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Portanto, a nação tricolor está em festa, está à espera da formação masculina de basquetebol, querem dar o passo para a grande final do próximo dia 1. Gerson Domingos faz uma série de simulações entre as ferras, estima para a direita, roda, o passe é picado para o Luqueno, faz um passe interior para o Yannick Moreira, a rotação, não se engancha, a bola não cai, estava em inferioridade numérica, o Petro em ação defensiva, o sul-africano se fecha com atitude, marca mais uma vez o Sele, camisola número 23, Sankelo Sele, marca para a equipa sul-africana. É o Capitão Tigers com um bom início de partida. 4 Petro, 9 para o adversário. O Petro tenta reagir com o Luqueno Gonçalves a lançar o triplo. A bola bateu no espigão, subiu e na fase descendente entrou para o sexto. Pum, pum, pum. 7 pontos para o Petro, 9 para o Capitão Tigers. Lá está a formação sul-africana com a posse de bola. A bola é colocada para o posto baixo, onde está o camisola número 2, que é o Diarra. Diarra, o que é para fazer? O Diarra, Diarra sofre falta. Vamos lá ver o que é que diz a arbitragem. Estamos a ver o lance, o triplo do Luqueno Gonçalves na zona central, a bola bateu no ar e entrou. O Petro Luanda, na primeira tentativa dos 3 pontos, surtir efeito o lançamento de Luqueno Gonçalves. Estamos a rever Sankelo Sele, a semachar a melhor unidade da formação sul-africana. Camisola 23, já tinha boa conta, já vimos jogar nas edições anteriores e sempre esteve a bom plano este sul-africano, camisola 23. E o Petro Luanda está em ação ofensiva, vai sofrer o lançamento da sexta. Diarra está na linha, lance livre, camisola número 2, na formação do Cape Town Tigers. Vai lançar e não converte. A equipa da Cidade do Cabo, para muitos, a cidade da Boa Esperança. Isto em português, Cape Town em inglês. Petro Luanda 7-9 para os sul-africanos do Cape Town Tigers. 5 minutos para terminar este primeiro quarto e converte o segundo. Diarra marca nas imagens do Nicola Faust, ele que foi o grande obreiro da. Do obreiro da vitória do Petro Luanda. Olha o Gacon, vai lançar curto, a bola bateu na tabela, recebe para a formação sul-africana, Concela, sai entre ele, faz um passo para Diarra, Diarra, foge a marcação de Jefferson Domingos, olha o Diarra, roda seu adversário, entrega a bola para o canto esquerdo, onde está um Tele, puxa para a zona central, para o Cartier, Diarra, Cartier vai para o lançamento, curto, foi mesmo curto, e fica com o Petro Luanda, Jefferson faz um passo longo para a esquerda, para o Glofato, Puyamba, e bala para o fecho, Glofato, tenta o lançamento, invertido, a bola não cai.
Parece-me que há um desconto de tempo, parece.
A bola não cai. Sim, João.
Parece-me que há um desconto de tempo.
Ah, ok.
Bem,
vamos
olha...
então abordar esta parte, a parte inicial da partida, João.
Diz, desculpa, não ouvi.
Não, vamos então falar dessa primeira parte.
Ah, sim,
10 minutos.
Portanto, 10-7 ganha a equipa do Cape Town Tigers. Parece-me que vai ser um jogo equilibrado, mas torna a notar... que o Petro está a falhar um pouco ali debaixo do cesto, não? Já falhou uma ou duas vezes ali debaixo do cesto.
Pois é, já falhou duas vezes debaixo do cesto. Esta formação petrolífera que está ainda naturalmente a viver aquele momento para muito uma vitória inesperada, uma recuperação fantástica. Parecia um jogo da Liga Norte-Americana. A tal recuperação do Petro do Luanda, que perdia por 20 pontos e acabou por vencer o jogo por um ponto, 66-65, valeu o resultado. equivocado, mas a exibição não foi tão convincente. Em quatro períodos, o Petro quase que entregava de bandeja a vitória, mas há que aqui um ponto importante, João, e os analistas angolanos fizeram referência a isso mesmo, e também fizemos durante a narração do jogo anterior, o técnico Mamadou Ngueye cometeu um erro crasso ao ter deixado no banco durante largos minutos o Jean-Jacques Boisy, e o Petro soube aproveitar, João.
É verdade, o Jean-Jacques marcou 28 pontos, mas é um pormenor interessante com o Jean-Jacques, Joaquim. Portanto, o Petro iguala a partida e depois há uma falta contra o Petro, eu lembro-me muito bem disto. E o Jean-Jacques, que entretanto já tinha reentrado, só marca um ponto, não marcou os dois. E devido a isso, quando há a jogada seguinte do Petro, eles marcam dois pontos e ganham. Foi surpreendente que o Jean-Jacques tenha falhado um lance livre, acontece, claro está, mas foi isso que acabou por dar a vitória. E agora, a grande surpresa desse jogo, Joaquim, da parte do Petro, foi o Nicolas, não é? O Nicolas Faust.
O Nicolas Faust, o norte-americano, um jogador com... na gíria de basquetebol angolano, disse, é um jogador goleiro, um jogador que gosta de bola, é individualista...
É um bocado individualista.
Daquele jogo, marcou o triplo que igualou a partida e depois aqueles dois pontos, igualou a partida, reduziu a diferença pontual e depois já houve um desarme, creio que do Gerson Domingos, mas a pressão foi do Nicolas, que ainda finalizou com uma bandeja que permitiu então a vitória tangencial do Petro de Luanda.
Foi. Olha, parece que estamos a recomeçar, não é?
Estamos a recomeçar com o lançamento de festa para a equipa do Petro Luanda, do Olfato. Buiaba marcou o primeiro hino e também converte o segundo. E o Petro Luanda reduz para 9-10. Um ponto de diferença a 4 minutos e 47 segundos no final deste primeiro quarto. Lá está o Ketan Tigers com a bola de Arra para o Courtier. Lá está a equipa do Petro pressionar e a forçar o erro do adversário. A bola foi uma zona de defesa, mas é legal porque houve intervenção do jogador do Petro Luanda de Arra. O raça da formação sul-africana vai lançar. E a bola não entra. Posso falar para a equipa do Petro, transição, rota zona central, do Afácio Buiaba pode penetrar e perdeu a bola, vai para além da linha do fundo, reposição para a equipa do Petro de Luanda. Reposição de bola para o Petro de Luanda. Este é o Voz da América com as emoções da BAL, a Liga Africana de Basquetebol, uma parceria com a NBA e a FIBA África. Petro do Luanda 9, Ketan Tigers 10, está no banco, o Gerson Domingos, o Gildo não, 4 minutos e 21 segundos para finalizar este primeiro quarto, do Olfato está com 2 pontos, já estando ali os lances livres, 2 em 2, agora não marca o seu terceiro lance livre, tem direito a mais uma tentativa, formação prolífera que no jogo anterior não utilizou apenas os jogadores, o Clásio e... foram 3, o Clásio e Giraldo, mais o Nildo Alexandre, 10-10 num placar, o Petro empata a partida, estamos a ver a porcentagem de lançamentos de livre, 4 tentados, Petro 3 convertidos, os sul-africanos conseguiram 2 tentativas e converteram apenas 1, o Petro ganha a posse de bola, agora falta sobre Gakô. Não, é o contrário. A falta é de Abu Gakô. Abu Gakô. A fazer falta sobre o jogador sul-africano. E a substituir a segunda falta. Vai entrar o Kaming. Sai Abubakar Gakô. Petro do Luanda 10. Ketan Tigers também 10. Aí é claro que o sul-africano vai dizer gol Ketan Tigers. Lá está, a formação sul-africana vai circulando a bola. O número 15 da equipa do Capitão Tiger já está na quadra. O Petro pressiona, mais uma ação faltosa. Cartier Diarra, Kunzinat, Sebaione, Ngun Yet, Sankel Sela e Brian Bryson são os jogadores da formação do Capitão Tigers. Temos o marcador, Yannick lidera com 4, Sankel Sela tem 6, sul-africano, Yannick Moreira também é o melhor ressaltador com 4 ressaltos e Kosinat Simbanione está com 2 ressaltos. Posse de bola para a formação Petrolífera, já está na meia quadra contrária com Glofato, entrega a bola para Cabin, está na zona central, entrega mais para o Reita, Luquema, ficou no bloqueio, defensor do Luquema, a bola é devolvida a Cabin, agora para o Gerson, vai para o lançamento, vai lá no Cairo, está para Henrique Moreira, está na posição de posto baixo, Cabin desbolsa o triplo, também não marca, Cabin para a equipa do Petro Luanda, igualdade a 12 pontos, a formação sul-africana com Cidiano, deixa a bola jurível com o seu companheiro que é o Sanquelo, o Sela pode penetrar e pode bola, Sanquelo lançou a bola da Teus, não entrou, a pedir falta e corrosão, sul-africano, olha o Glofato na transição, Glofato penetrou, Glofato assume o sexto, lança a bola, não cai, emenda de Yannick Moreira, também não entra para o sexto, a formação sul-africana com a bola, situação de 3 contra 2, vantagem para quem tem bola, e agora falta, a falta de Gerson Domingos, é uma falta cirúrgica, a impedir a penetração do jogador do Capitão Tigers. A impedir a penetração do jogador do Capitão Tigers. Olho para a estatística. Em termos de lançamentos de campo, o Petro está com 25% contra 38% sul-africanos. Nos dois pontos, 50% para o Capitão Tigers, 23% para o Petro de Luanda, João.
É, isso não é nada bom, mas de qualquer maneira, olha, estamos empatados a 12 pontos, quando faltam, portanto, cerca de pouco menos de 3 minutos, estamos com um desconto de tempo aqui, portanto, um jogo que vai ser equilibrado, penso eu, mas o Petro vai ter que afinar mais a pontaria, talvez às meias distâncias, não sei, vamos a ver o que é que vai suceder.
Pois é, João, desculpa por interromper-te, o Petro em termos de lançamento está com fraca pontaria, 23% somente.
É.
13 tentados, apenas 3 convertidos.
É muito mal, 23% não é bom. Não sei, vamos a ver, talvez melhor também quando houver começar a equipa a rodar com mais substituições, talvez essas percentagens venham a melhorar. De qualquer maneira, até ao momento não há nenhuma equipa portanto, a superiorizar-se, digamos assim, às outras e portanto, 12-12, vamos a ver. Joaquim.
E o jogo vai reatar com posse de bola para a formação do Capitão Tigers, tem direito a lançamentos, a sexta, o jogador sul-africano. Lançamento de sexta para o jogador sul-africano. Camisola 23, Sanquelo Celo está na linha de lance livres, vai ter direito a 12 arremessos à cesta. Lá está Celo. O árbitro faz uma correção em relação ao posicionamento dos jogadores do Petro de Luanda, no caso concreto, posicionamento do Lucano. Lançamentos para Celo, pode fazer a igualdade. Celo marcou o primeiro arremesso à cesta. 13 para o Capitão Tigers. Daqui a pouco o Celo será substituído. Se não converter, vai ser substituído. Está prestes a entrar mais um jogador do Capitão Tigers. O último arremesso para Sanquelo Celo. É o melhor cestinha neste momento da formação sul-africana. Lança e converte. Está com 8 pontos o Sanquelo Celo. Sanquelo Celo marca. E a formação do Capitão Tigers volta a liderar o placar. 14, Capitão Tigers, 12 para o Petro Luanda, 2 minutos e 41 segundos para terminar este primeiro quarto. O Petro Luanda mudou o seu 5. Entrada de Shield Dodão, está também o João Pedro. Olha o Petro Luanda com Shield, deriva para a esquerda. A bola está com o jogador número 5 do Petro, faz um passo de peito para o Luqueno, vira para o direito, aliás é o interior, passo interior para o João Pedro, a mutação do lado, lá está o Petro Luanda em dificuldades, o passo de Shield para o Caminho, agora o Gerson vai para o triplo, um triplo, um lançamento sem a devida preparação, boa defesa da equipa do Capitão Tigers a afastar os jogadores do Petro Luanda da zona próxima do Zé. Entra Carlos Moraes e sai o Luqueno Gonçalves. 12, Petro todo o ano, 14 para o Canton Tigers, 2 minutos e 15 segundos para terminar este quarto inicial. É a disputa pela presença na final. Já lá está a formação do Alali Benghazi, que venceu o River Upper da Nigéria por 83-89. O Pedro Lândio e o Canton Tigers lutam pela última vaga. Lá está a formação sul-africana com Guerra, camisola número 1, Rata, Dino Passar Central, onde pela frente, o jogador adversário solta para o número 45 de Abdoulaye Ndoye. Ndoye para o Sinambone, lança a bola, bater lá, não entra, ressalto da Shield, dá um baixinho, quem diria? Shield a ganhar a posse de bola, é rápida a transição, já está na zona pintada, agora mau passe. Mau passe da Shield, não. Mau passe da Shield, não. Desacerto ofensivo do Petro Luanda, a bola devia ser colocada para o peito de Marfin Cumming. 1 minuto e 44 segundos. 12 Petro Luanda, 14 para o Capitão Tigers. Agora está na quadra o Nicolas Faust, ele que foi o principal artífice da vitória do Petro Luanda no jogo dos quartos de final. Saiu o Glofato Buiamba, olha o Petrinho ofensiva, um Simbone lançou, a bola não cai, ressalto para o jogador sul-africano que sofre falta de Cumming. O camisola número 8, Brian Brightford, sofre falta de Cumming, oferece um empurrão do norte-americano sobre o seu compatriota que representa a formação do Capitão Tiger, Brian Brisford. 12-14 é a segunda falta de Muffin Cumming. É a segunda falta de Muffin Cumming, que tem que se proteger mais, senão termina mais sendo a perdida. Olha o lançamento de Brian, a bola não cai. 12 Petro Luanda, 14 para o Canton Tigers. 1 minuto e 38 segundos para finalizar este quarto inicial. Lá está, segunda tentativa para Brian bater o ar. Ressalto para Cumming, disponibiliza a bola para o carro do Cantra Branche, faz uma diagonal interior, o passa picando para Shield Dundão, embalou. Shield Dundão vai lançar, não há ninguém para ressaltar. Entretanto, chega tarde, o jogador sul-africano, o último a tocar a bola, segundo árbitro, foi João Pedro. João Pedro que discorda da decisão dos juízes. 1 minuto e 27 segundos. Petro Luanda em desvantagem no placar. À beira do finalizar, não, tem razão, a bola é do Petro Luanda, a bola é do Petro de Luanda, e foi reposta de verdade, 15 segundos de tempo de ataque para o Petro. Lá está o Petro Luanda com Carlos Moraes, deixa a bola, é o Cumming, deixou-se por cima para o Shield, esboça o triplo, o Shield não, e a bola não cai, lança para o João Pedro, vai subir, foi temporada o João Pedro, tem que ser mais agressivo o João Pedro, João Pedro tem sido pouco utilizado por Sérgio Moreno, olha a formação sul-africana de Arran para Abdoulaye, Abdoulaye se marcha. O smash de Abdoulaye após assistência de Ndengue. Olha o Shield para o Cumming, que acerta a jogada com o Nicolas Fass, vai para o triplo e converte. Nicolas marca, Irduz, para um ponto de diferença. 15-16, 50 segundos no final deste primeiro quarto. O Petro Luanda em desvantagem no placar por um ponto. Os sul-africanos têm bola com Ndengue. Ndengue se encontrou. Shield Dundão deixa a bola para Abdoulaye, vai lançar. Bateu o ano, não entra, lançado para quem? Para... Mais uma falta. A falta é do atacante. Falta sobre Carlos Alcântara Moraes. Estamos a rever o lance em que Ndengue fez uma assistência para Abdoulaye se machar o passo picando na zona de rigor. Marco Senegalês que joga de óculos. O número 45, Abdoulaye Ndoye. Petro já na meia quadra contrária, 31 segundos para finalizar o primeiro quarto. O Shield está à procura de um companheiro. Quem joga sem bola? Quem joga sem bola? É o Nicolas. Nicolas Pucker recebeu com a mão direita, solta a bola para o Shield. O Dalter na direita, o Carlos Moraes. Prefere jogar um contra um. Vai penetrar o baixinho, solta para fora, para Cumming. Olha o triplo de Cumming. A bola bateu no ar, não entra. A tampinha do jogador do Petro Luanda. Ganha novamente o Petro. Cumming para o João Pedro. Foi tamponado. O Carlos foi tamponado. O Nicolas recupera o Petro. Olha o triplo do Carlos Moraes. Não marca. Excessivas falhanças do Petro Luanda. O Petro com pouco desacerto. Nicolas vai para o triplo. Nicolas vai lançar e marcou. Marca. Marca. Vamos lá ver se conta ou não conta os três pontos. Foi no base beater. Não conta.
Não conta. Não conta. Mas olha, o Nicolas lá entrou, começou por marcar três pontos e por uma questão de um centésimo de segundo marcava mais três. De qualquer maneira, portanto, o Petro a perder neste primeiro quarto por 15-16, portanto uma margem mínima, não é verdade, 16-15. Parece-me que o Petro continua a ter essa insuficiência dos lançamentos à distância, portanto, agora, quais são os dados que tens aí quanto à equipa angolana?
Olha, foram 9 arremessos, apenas 2 convertidos, um do Lucano e outro do Nicolas, propasando 22%. Os sul-africanos estão bem piores, marcaram apenas 1 em 7 tentativas. Nos lances livres, o Petro está melhor, 75%, ou seja, 3 em 4, 4 tentados, 3 convertidos, 50% para os sul-africanos, 6 arremessos e 3 certeiros. Nos ressaltos, o Petro está com 18, o Captain Tigers tem 12, turnovers, o Petro tem 3 contra 2 da equipa sul-africana, e a Nico Moreira, quem se destaca no Petro, está com 4 pontos, 5 ressaltos. Na